Bezrat Hashem da Fiud Gimel Tratado de Psachim. Estamos na Fiud Gimel, na segunda linha, no final da linha. Amarav Nachman Amarav. Os sábios vão lidar com a alaha final com relação a Machloket Rabbi Meir e Rabbi Yehuda. Vimos o daf anterior, que existe uma Machloket Rabbi Meir e Rabbi Yehuda com relação à proibição de consumir Hametz na véspera de Pesach. Conforme Rabbi Meir, os Chachamim fizeram cerca de uma hora antes de Hatzot, proibindo já consumir o Hametz na véspera de Pesach, no princípio da sexta hora do dia. Pela Torá, será permitido consumir Hametz até Hatzot. Conforme Rabbi Meir, os Chachamim fizeram uma cerca rabínica de uma hora. Conforme Rabbi Yehuda, os Chachamim fizeram uma cerca rabínica de duas horas, proibindo consumir o Hametz a partir da quinta hora do dia. As quatro primeiras horas do dia é permitido consumir Hametz. Na quinta hora do dia é proibido be'achilá, consumir hametz, se alimentar do hametz. A partir da quinta hora do dia é permitido ter proveito do hametz. Mutar be'aná, é proibido se alimentar do hametz, mas pode dar para um animal se alimentar, por exemplo. E a partir da sexta hora do dia é necessário já começar a queima do hametz. Como vimos nos apim anteriores. Qual é a halakha final com relação a essa machloket? Fala o sábio. Amar Rav Nachman Amarav, falou o sábio nome de Rav. Alachá que Rav Yudá, alachá como Rav Yudá. Amar Lei Rav, falou Rav, vale Rav Nachman. Venem amar alachá que Rav Meir, o Senhor devia ter falado que alachá como Rav Meir, que é permitido consumir o Hametz até o começo da sexta hora do dia. Por quê? Destam lantana kavati, porque existe uma Stam Mishnah. Uma Stam Mishnah significa uma Mishnah que não tem o nome do sábio. Não existe machloket, e Rabi Yudana se escreveu uma certa halakha. Fala Rabi Yohanan em vários lugares, que halakha que está a Mishnah, halakha é como a Mishnah dessas, que não tem o nome do sábio, e não tem machloket também. Fala aqui a Gemara, existe uma está a Mishnah como Rabi Meir, como pode ser que Rav Nachman, nome de Rav, fixou halakha como Rabi Yudá. Detran, como fala a Mishnah, no Dafcha Falef. Kol shashe mutar lechol ma'achir. Fala a Mishnah. Enquanto é permitido se alimentar do hametz, é permitido dar para o seu animal se alimentar do hametz. Ou seja, quando é permitido be'achilá, é mutar be'aná também. Com certeza essa Mishnah não é como Rabi Yehuda. Conforme Rabi Yehuda, mesmo quando não é permitido se alimentar do hametz, já a partir da quinta hora do dia, continua permitido ter proveito do hametz, dar para o seu animal se alimentar. Aparentemente essa Mishnah é como Rabi Meir, que fala que a pessoa pode se alimentar do hametz e ter proveito do hametz até o princípio da sexta hora do dia. Então, por que Rav Nachman fixou a halakha como Rabi Yehuda e não como Rabi Meir? Fala, Gemara. Aí, Lav Stamau. Aquela Mishnah não é uma Stam Mishnah como Rabi Meir. Por quê? Mishum de Kasha, que existe uma pergunta nessa linguagem da Mishnah, se a Mishnah fosse como Rabi Meir. Mutar. Por que a Mishnah falou que quando é permitido se alimentar do hametz, é permitido dar para um animal se alimentar do hametz? Por que a Mishnah usou essa linguagem, é permitido se alimentar do hametz? Aparentemente significa que se alguma pessoa pode consumir o hametz, mesmo que não todas podem consumir o hametz, todas as pessoas podem dar o hametz para um animal. Essa é a explicação básica da Mishnah no Daf Chafal, não como Rabi Meir. Conforme Rabi Meir, não existe uma diferença entre uma pessoa e outra do povo de Israel. Aparentemente, essa Mishnah vai como Rabban Gamliel. Vimos há dois dapim atrás a opinião de Rabban Gamliel na Mishnah, que diferenciou entre um Israel e um Kohen. Um Israel que só consome chulin, alimentos comuns, pode consumir o seu hametz até a quinta hora do dia, como Rabi Yehuda falou. Porém, um Kohen que consome truma, a oferenda do Kohen, pode consumir o hametz até a sexta hora do dia. Os Chachamim facilitaram mais a halakha com relação ao Kohen, quiseram evitar que a pessoa desperdice truma. Aparentemente, essa Mishnah é como Rabban Gamliel, tudo tempo que alguém pode consumir truma, ou seja, um Kohen, todo o povo de Israel pode dar seus hametz para um animal consumir. Ou seja, até na quinta hora do dia que é permitido que um Kohen tenha proveito e consumo da truma dele, é permitido que todo o povo de Israel tenha proveito do seu hametz e dê para um animal consumir. Não é como Rabi Meir. Porém, também não é uma Stam Mishnah como Rabban Gamliel. Também está claro realmente qual é a explicação dessa Mishnah. Não podemos fixar a halakha se baseando nessa Stam Mishnah do Daf Chaf Alef. Por isso falam, ah, Balachá é como Rabi Yudá, por outro motivo que vamos ver na frente. Pergunta agora, Venema Maralachá Kirabang Amen? Porém, Rabi já fixa Alachá como Rabang Amen, não como Rabi Yudá. Por quê? De Havalei Machria. Porque Rabang Amen decidiu, resolveu a machloca entre Rabi Meir e Rabi Yudá. Fez um meio termo, fez uma pshará. Rabi Meir foi a um extremo, Rabi Yudá foi a outro extremo, e Rabang Amen fez uma pshará, fez um acordo entre Rabi Meir e Rabi Yudá. Falou que com relação a Hulim, dificultamos a Alahá como o Rabi Yudá, falou que só é permitido consumir Hulim até o final da quarta hora do dia, porque com relação ao Trumá, Rabban Gamliel facilitou a Alahá como o Rabi Meir, falou que é permitido consumir Trumá até o princípio da sexta hora do dia. Rabban Gamliel foi Mahria, ele fez um acordo entre as opiniões e a Alahá que deveria Mahria fala a Gmará. A Alahá deveria ser como o Rabban Gamliel, não como o Rabi Yudá. Amar lhe respondeu a Brahman, Rabban Gamliel lav machriau. Rabban Gamliel não veio responder, fazer um acordo entre Rabi Meir e Rabi Yudá. Tam de Nafshei Kamar. Rabban Gamliel foi uma nova opinião, independente de Rabi Meir e Rabi Yudá. O motivo disso é porque Rabi Meir e Rabi Yudá não diferenciaram entre Hulim e Trumá. Rabban Gamliel inovou isso, diferença entre Hulim e Trumá. Ele não veio responder a machloca de Rabi Meir e Rabi Yudá, porque conforme Rabi Meir e Rabi Yudá, não existe essa diferença entre Hulim e Trumá. Por isso fala o sábio, ela quer como Rabi Yudá. Por quê? Por causa dessa segunda explicação da Gemara Vei Baitema, o motivo de Rav fixar ela quer como Rabi Yudá é Rav de Amar que Aitana, Rav se baseou numa certa braita. Deitana como fala a braita, Arbaasar Shechal Leot Beshabat. Se a véspera de Pesach, 14 de Nissan, cair em Shabat, não podemos fazer a queima do Hametz na véspera de Pesach, porque é Shabat, com certeza. Como fazemos? Mevarim et hakol lifnei Shabat. Fazemos a queima do Hametz dia 13 de Nissan, véspera do Shabbat. Vesurfim trumot meot luyot v'teorot. É necessário fazer a queima do Hametz, também da trumá que seja Hametz, a oferenda do Kohen que é Hametz. Tanto trumá tmeá, impura, truyot, que são trumot que estamos na dúvida se está impuro ou não, v'teorot e mesmo trumá teorá, oferenda pura, é necessário fazer a queima desse Hametz antes de Shabbat. O Mesha'irim, Minateorot Mazon Shteseudot. E um Kohen que pode consumir Trumá, deixa duas refeições de Trumá para consumir no Shabbat. A refeição da noite e a refeição de manhã. Ele não vai deixar três refeições por causa de estudar Shlishi também, porque depois da quinta hora do dia já é proibido consumir Hametz. Então ele não pode deixar o Hametz para estudar Shlishi, porque não pode consumir esse Hametz. Lá tem que já fazer essa queima, essa Trumá, diante do Shabbat, que de Lechol ad Arba Shaot. Ele vai consumir essa Trumá, que é Hametz, até a quarta hora do dia, como Rabi Yudá falou, que é permitido consumir Hametz até a quarta hora do dia. De Vera Belazá Ben Yehudá, como falou o sábio, Ishbartuta, da cidade de Bartuta. Sheamar Mishum Rabi Yoshua, que falou esse nome de Rabi Yoshua. Amrulo falou os caminhos para Rabi Elazá. Teorot lo yisrifum. Não é permitido fazer a queima da Trumá Teorá, uma oferenda pura, antes do Shabbat. Mesmo que está a mais do que as duas refeições que a pessoa vai consumir no Shabbat. Por quê? Shema imtziu laem ochli. Talvez vão vir novos convidados em Shabbat, que são Kohanim, e vão querer consumir a Trumá, apesar de ele guardar a Trumá, para que talvez vão vir visitas no Shabbat, evitando a pessoa de exterminar a Trumá. Discutiu Hamim com Rabi Elazar. Elazar falou que é necessário fazer a queima do Hametz, também da Trumá, diante de Shabbat, deixar as duas refeições que a pessoa vai com certeza consumir. Os Hamim falaram que é necessário fazer a queima da Trumá, deixando um resto de Trumá, que seria o que uma visita precisaria no meio do Shabbat. Amalaen perguntou Rabi Elazar, Rabi Yudá, para os Hamim. Com certeza, sim, estão ao ponto de queimar a Trumá antes do Shabbat, significa que eles já pesquisaram, procuraram Kohanim e não encontraram nenhum Kohen que precisa de Trumá naquela cidade. Não temos o receio que algum Kohen vim de uma outra cidade no meio do Shabbat? É proibido viajar em Shabbat? Então, qual seria a hipótese que existem visitas que vão vir no meio do Shabbat? Amrulo respondeu aos Hamim, Shema Chutz Lachomalano. Tem sim uma hipótese, talvez vieram Kohanim, perto do Shabbat, acamparam fora da cidade, porém, perto da Romá, perto da muralha. que eles podem sim entrar na cidade no meio do Shabbat, e vão precisar de Trumá no meio do Shabbat, e a pessoa deve manter restos de Trumá para essas visitas. Amalei. Perguntou a Beelzebub e a Rabi Yehuda, e Divrehem, conforme a sua opinião, Aftloyot lo yisrefun. Não seria permitido queimar mesmo Trumá, que temos na dúvida se está impuro ou não. Troyot, que está suspenso o uso dessa Trumá. Por quê? Não é permitido usar Trumá, que estamos na dúvida se está impuro ou não. Então, deveríamos sim queimar, porque a Beelzebub falou que não íamos queimar. Shema Yevo Eliyahu Veitarem. Talvez Eliyahu Hanavi vai vir na véspera do Shabbat e vai avisar que Mashiach vai vir no dia seguinte. E Veitarem e Eliyahu Hanavi vai falar que essa Trumá está pura. Não entrei em contato com nenhuma superfície impura. Isso pergunta a Beelzebub para os Chamim. Se temos o receio de ouvir novos Kohanim de visitas no meio do Shabbat, deveríamos ter receio que Eliyahu Hanavi vai vir e vai purificar a Trumá Tluyá. É o mesmo nível de hipótese? Amrulo, responderam os Chamim. Kvar muftach lehen leYisrael, já foi garantido para o povo de Israel. She'en Eliyahu ba lo be'arvei Shabbatot velo be'arvei yamim tovim. Já foi garantido para o povo de Israel. Eliyahu Hanavi não vai vir avisar sobre a Geulá, nem na véspera de Shabbat, nem na véspera de Yom Tov. O motivo disso é Mipnei HaTorah, porque o povo de Israel está muito ocupado com os preparativos do Shabbat, do Yom Tov. Se Eliyahu vai vir, temos que recebê-lo, não vamos poder preparar o Shabbat Yom Tov. Consequentemente, se 14 de Nissan caiu na véspera do Shabbat, e temos que fazer a queima do Hametz no dia 13 de Nissan, véspera do Shabbat, não temos o receio que Eliyahu Hanavi vai vir nem na véspera do Shabbat, nem no Shabbat. Na véspera do Shabbat ele não vai vir, porque Eliyahu Hanavi não vai vir em nenhuma véspera do Shabbat, porque o povo de Israel está ocupado. E também Eliyahu Hanavi não vai vir no Shabbat, porque o povo de Israel também está ocupado com as refeições de Shabbat. Então, com certeza, a Trumá Tluyá, que está na véspera do Shabbat, na dúvida se está impuro ou não, vai continuar na dúvida também no dia 14 de Nissan, e com certeza temos que queimar essa Trumá da véspera do Shabbat. Amru falaram os sábios, Lo zazu misham, atikavu alaha kirabi Elazar ben Yehuda, ishbartuta shamar mishum rabi Yoshua. Falaram os sábios que os Hamim daquela ocasião, eles não se deslocaram, não saíram daquele recinto até fixar a Hakomir Abilazar Ben Yehuda, que é só permitido deixar duas refeições de Trumá para o Shabbat. O resto tem que ser queimado da véspera. My love, em que aspecto foi fixada a Hakomir Abilazar? A filo Lecho deve ser que também esse detalhe que Abilazar falou com o Rabi Yehuda, que a pessoa vai consumir essa Trumá até a final da quarta hora do Shabbat, dia 14 de Nissan, como o Rabi Yehuda falou. Conforme Rabi Meir, seria permitido também consumir essa Trumá que é Hametz na quinta hora do dia também. Também conforme Rabban Gamliel, a mesma coisa. Então se vê daqui dos Hamim que fizeram a Hakom, Rabi Elazar ben Yehuda, que sustenta como Rabi Yehuda também, que seria permitido consumir Hametz até o final da quarta hora do dia, como Rav Nachman e Rav fixaram a Halakha anteriormente. Amarafava falou Rafa, Mishmederav e não me girava, Ló. Não, com relação a esse aspecto, não fixar a Halakha com Bilazar Ben Yehuda. Levar é só com relação ao aspecto de queimar o resto da Trumá da véspera do Shabbat. Vou deixar duas refeições para queimar. Ok. Só deixar duas refeições para consumir no Shabbat. Não se vê daqui que ela recomorar de Yehuda. Pode ser que, com relação a esse aspecto, será permitido consumir esse Hametz, que é Trumá, até o final da quinta hora do dia. Mesmo o Rebbe sustenta a mesma opinião que Rav Nachman falou em nome de Rav, que ela quer como Rav Yehuda. Damar Avin Barav Ada falou, sabe, mas sebe Adam Echad, aconteceu com uma pessoa, Sheifki Diskia Melear Hametz, que depositou um pacote de couro cheio de Hametz, etc. de Yohanan Hakuka, na casa de Yohanan Hakuka, da cidade de Hakuka. Venikvua Achbarim, e os ratos roeram essa pacote de couro, veia hametz mevatzvetz. E o hametz estava exposto, e os ratos estavam consumindo esse hametz, prejudicando esse hametz. Veio o hametz estava saindo fora dessa bolsa. O Bali Fnerebi, e o Yohanan Hakuka foi perguntar para ele, o que ele pode fazer, já é véspera de Pesach. O dono não veio pegar o hametz. Se fora isso, os ratos estão prejudicando esse hametz. Será que é permitido vender esse hametz logo antes dessa pessoa perder o seu hametz? Shari Shona, primeira hora do dia, Amarlo Amten. Fala Rebbe, espera. Shnia Amarlo Amten, também na segunda hora do dia. Shlishita Amarlo Amten, também na terceira hora do dia. Revita Amarlo Amten, também na quarta hora do dia. Espere e não venda o hametz. Espere, talvez o dono vai vir. Hamishi, na quinta hora do dia, Amar Leitze e Mochrava Shuk. Sai e venda na feira esse hametz. Ainda é permitido ter proveito do hametz, com certeza. É melhor vender esse hametz antes de chegar à sexta hora do dia e vai ser necessário queimar esse hametz. Além do fato que os ratos estão consumindo esse hametz, Mailav, o que Rebbe pensou em falar para essa pessoa fazer? Vender para quem? Lanochrim, aparentemente, Rebbe falou para essa pessoa vender para os goim. Porque se um yudi pode ter proveito desse hametz, pode consumir o hametz, alimentar do hametz, então Yohanan Hagugah poderia ele próprio consumir esse hametz, depois ele ia pagar o preço desse hametz para o dono. Por que Rebbe falou para Yohanan Hagugah vender esse hametz para outros na feira? Deve ser que ele falou para vender para goim, que só os goim podem se alimentar do hametz na quinta hora do dia. Como Rebbe Dá falou, que a partir da quinta hora do dia é proibido se alimentar do hametz, só é permitido ter proveito do hametz. Que Rebbe Dá, como Rebbe Dá falou, fala, maravilhoso, você contradiz isso. Ló, não foi isso que Rebbe pensou em falar, ali Israel, e o Hanan Hagugah pode vender esse hametz para um Yehudi. Que Rebbe Meir, como Rebbe Meir fala que um Yehudi pode se alimentar do hametz na quinta hora do dia. Não tem uma prova que Rebbe ensina como Rabi Yudá. Amar Le Abai perguntou a Abai, ele é Israel? Se realmente o Hanan Hagugah deveria vender para um Yehudi, Nishkal Ele Nafshei, ele poderia pegar para si próprio, porque ele tem que se esforçar e procurar um Yehudi que vai comprar hametz na véspera de Pesach? Uma Mishum Hashada. O motivo de Rebbe é para que as pessoas não suspeitem de o Hanan Hagugah. Ou seja, se ele vai pegar para si próprio e pagar esse preço para o dono, pessoas podem suspeitar, falar que o Hanan Hagugah mentiu, falou que o hametz estava bem gasto, bem consumido pelos ratos e pagou um preço menor do que realmente esse hametz valia. Faz uma suspeita, falei bem que o Hanan não deve pegar esse hametz para si, deve vender para outros. Detalhe como fala a Braita, Gabai Tzedakah, um tesoureiro de caridades, ele não tem nenhum pobre nesse momento que ele pode dar as prutot, as moedas de bronze de caridade. E esse gabai, esse tesoureiro, está com receio que essas prutot vão enferrujar. Ele tem que fazer o câmbio para moedas de prata. Portin la'acherim, ele só pode fazer o câmbio com outras pessoas. Ve'en portin la'atzman, ele não pode fazer o câmbio para ele próprio. Ele vai comprar essas prutot e dar moedas de prata para caridade. Também aqui o motivo é para as pessoas não suspeitarem dele, não falarem que as prutot são melhores do que realmente ele pagou esse preço, fez esse câmbio. Mesma coisa, Gabae Tamhui, um tesoureiro de alimentos de caridade. Tamhui era um prato que tinha muitas comidas lá, que os pobres se serviam. She'ela emanim, ele não tem pobres lechalek para dividir essa comida e tem receio que esses alimentos vão se estragar. O que ele pode fazer? Mochrin la'acherim, ele deve vender esse tamhui para outras pessoas. Ve'e mochrin la'atzman, mas não para si próprio. Por quê? Mishum she'nemar ve'item neki'im ha'ashem o'me'isr, que a pessoa tem que estar limpa nos olhos de Hashem e nos olhos do povo de Israel também. A pessoa tem que estar com fama limpa, nome limpo e as pessoas não suspeitando dele. Mesma coisa que fala o Hanan Hagugah, ele não pode pegar esse hametz para si, que as pessoas vão suspeitar. Amar le Rav Bar Matna Rav Yosef, perguntou o sábio para Rav Yosef. Beferush Amatla, o senhor falou explicitamente diferente que Rebbe pensou em falar. Rebbe falou para o Hanan Hagugah vender esse hametz na feira. Pensamos, talvez ele falou para vender para um goi. E se veria daqui que um Yehudi não pode se alimentar desse hametz na quinta hora do dia, como Rabi Yudá fala. E aí você falou anteriormente que não. Rabi pensou em falar para Yohanan vender para um Yehudi, como Rabi Meir fala que a pessoa pode consumir o hametz na quinta hora do dia. Porém, fala, vada bar matna, que Rav Yosef próprio tinha ensinado diferente anteriormente. Seu Mohanan Lohrim, que era Abiudá, o que ele pensou em falar é para Yohanan vender para Goim, como Rav Yudá fala que o Yudi não pode estar alimentando o Hametz na quinta hora do dia. O que aconteceu foi que Rav Yosef ficou muito doente no Alenon e esqueceu a Torá dele. E os alunos de Rav Yosef relembravam Rav Yosef dos ensinamentos. Esses são os ensinamentos que Rav Yosef tinha se confundido. Continuando, Rav Yosef falou Rav Yosef. Keman azda hashmata de Rebbe. Com que opinião vai esse ensinamento de Rebbe? Rebbe falou para Yohanan Hakuká vender o Hametz. Com que opinião vai Rebbe? Que Rabban Shimon ben Gamliel como Rabban Shimon ben Gamliel. Então, como fala a Mishnah. Hamafkit perot etzel chaviro, a pessoa que deposita frutas na casa de um companheiro, afilo en avudin, mesmo que elas estão se estragando, se prejudicando, loigabaen, a pessoa não deve vender essas frutas para tentar salvar essas frutas. A responsabilidade está sobre o dono dessas frutas. Rabban Shimon ben Gamliel fala o sábio, mochran bebedin. A pessoa sim deve vender essas frutas, porém bebedin com o psak, a avaliação de quantas as frutas valem, e o tribunal rabínico vai delimitar isso. Por quê? E Pnei Shabbat Avedá, para salvar o prejuízo desse dono das frutas, então, o Rebbe falou para Yohanan Hakuká vender esse hametz, aparentemente como Rabban Shimon ben Gamliel falou para as pessoas venderem as frutas que estão se estragando. Ele falou, não é verdade. Amalei Abai falou, Abai, Velab Itmar, lá não foi ensinado sobre essa Mishnah, Amar Rabbi Yohanan falou, sabe o nome de Rabbi Yohanan? Loxano, quando isso se aplica, que conforme está na cama, não devemos vender essas frutas? Fala Gmará, ela, Birte Restronan, viremos a página. Isso é só se o prejuízo é um prejuízo comum, um prejuízo natural. Avaliotê Birte Restronan, porém, se o prejuízo está mais do que o natural, Mohran Bebedin, também está na cama, se você devemos vender essas frutas, depois de uma avaliação no tribunal rabínico, quantas as frutas valem. Vê Koshkenar, tem muito mais aqui com relação ao Hametz. De Rapside e Gamre, que a partir da sexta hora do dia, o Hametz não vale, a pessoa não quer aniquilar o Hametz. Com certeza aqui temos que vender o Hametz, com certeza também conforme está na cama, também conforme a Rabban Shimon ben Gamliel. Continuamos a ver Odamar Abiudá. Abiudá falou um outro ensinamento. Shtechalot, eles tinham dois pães no Harabai, na montanha do Betamigdash, que são sinalizações para as pessoas saberem quando começou a quinta hora do dia, quando começou a sexta hora do dia, como vimos. Tinham dois pães sobre uma etstaba, uma arquibancada, que tinha no Harabait. Quando esses dois pães estavam sobre essa etstaba, o povo de Israel podia consumir o Hametz livremente, porque ainda não chegou a quinta hora do dia. No começo da quinta hora do dia, algum encarregado tirava um desses pães. O povo já sabia que começou a quinta hora do dia, só é permitido ter proveito do Hametz, dado para um animal consumir esse Hametz, por exemplo. No princípio da sexta hora do dia, se retirava a segunda hala, o segundo pão, e o povo já sabia que tinha que começar a queimar o Hametz. Fala, Gemara. Tanetana, Kamed de Raviudá. Tinha um sábio ensinando nossa Mishnah na frente de Raviudá. Algava Itstaba. Ele leu que o pão estava sobre a etstaba. Sobre a etstaba, aparentemente, significa sobre o banco da arquibancada. Amalei, pentura viudá, verrilha atzniano tzadir. A pessoa tem a intenção de esconder esse pão nessa etstaba, nessa arquibancada, colocando esses pães no assento da arquibancada, mas escondendo os pães, não vai ser uma aceleração boa. Tni, corrige a viudá, você deve ensinar a nossa Mishnah, gaga etstaba. A leitura correta é que está sobre o telhado da arquibancada. Ou seja, em volta do Harabai tinham arquibancadas, formato de um círculo, para que todas as pessoas que emigraram de toda a parte da terra de Israel, fora da terra de Israel também, para o Beit HaMikdash nas festas, podem se acomodar nesses bancos da arquibancada. A sinalização é colocar um pães no teto dessa arquibancada. Tinha um teto que protegia as pessoas da chuva, do sol, e sobre esse teto colocavam esses pães. Amarechava, Amaraviudá, falou o sábio, Harabait Stav Kafulaya. Falando na Harabait, a montanha do Betamigdash, tinha uma arquibancada dupla. Tananameah, fala Beda também, isso, Harabait Stav Kafulaya. Harabait tinha uma arquibancada dupla, ou seja, dois círculos, um dentro do outro, de arquibancadas. Rabidomer, Estevanita Itanikret. Essa arquibancada é chamada Estevanit. Stav lifnim stav. Significa isso? É que tinha uma arquibancada dentro da outra. Tinha uma arquibancada, um círculo mais largo, e dentro tinha outra arquibancada, um círculo mais estreito, em volta do Harabait. Sobre o teto da arquibancada colocavam os pães. Perabidá falou psulot. Esses pães, esses lachmetodá, estavam inválidos. Lachmetodá significa quando a pessoa tem que trazer um kurban todá, um sacrifício de agradecimento a Hashem. Isso é quando a pessoa foi salva de alguma doença, lo aleno, foi libertada de uma cadeia, ou recebeu algum milagre e tem que agradecer a Hashem com um kurban, kurban todá. A pessoa deveria trazer quatro tipos de pães, os lachmetodá junto com kurban todá. Três espécies de matzot, halot ptitim e revuchim, e uma espécie de hametz, que são halot. Cada espécie tinha 10 pães, total de 40 pães para cada korban. Fala Rabi Yehuda que esses pães que serão usados para a sinalização eram pães que estavam inválidos ao consumo. Agora eu vou tentar explicar por que esses pães se invalidaram, o que aconteceu. É proibido causar que um sacrifício se invalide? Então, por que acontecia isso frequentemente na véspera de Pesach? Se perguntar, mas psulot, por que esses pães se invalidaram? Amar Rabbi Hanina falou, sabe, mitor sheyu merubot nifselot. Uma vez que tinham muitos korbanot todá, antes de Pesach, as pessoas não conseguiam consumir todos esses pães e os pães se invalidavam. A pessoa que traz um korban todá pode consumir o sacrifício durante o dia do sacrifício e também na noite seguinte. Isso também se aplica com os pães do korban. Belina. E o problema era que os pães passavam o prazo limite do consumo dos pães. Isso vai ficar aqui agora. Detalhe como fala a Brata. Emevim todá bechag amatzot. É proibido trazer korban todá em Pesach. Por quê? Prechamet sheba. Porque a pessoa não pode trazer o Hametz, os 10 pães de Hametz em Pesach, com certeza, e não pode trazer o Korban Todá em Pesach. Pergunta na Pshita. Isso é óbvio? Como a pessoa vai trazer o Korban Todá sem o Hametz? A Maravada Bará falou, sabe? Que a Breda precisa me falar é que é proibido trazer o Korban Todá na véspera de Pesach, no dia 14 de Nissan. Por quê? O motivo é, existe uma regra. Não podemos trazer um korban se o período que vamos ter de consumo desse korban é menor do que o período que a Torá estipulou. Com relação ao korban todá, a pessoa tem um dia e uma noite para consumir o korban todá. Na véspera de Pesach, a pessoa não pode consumir o hametz depois da quinta hora do dia. Você tem menos tempo para consumir esse korban, então é proibido trazer o korban todá na véspera de Pesach também para não aumentar as chances que esses pães vão se invalidar belina. Belina significa que um sacrifício passou do prazo que a Torá estipulou para o consumo. Explica como era. Vekule al beshloshah asar maetidu. Todas as pessoas que precisavam trazer o korban em Pesach, não podiam trazer em Pesach por causa do hametz, não podiam trazer na véspera de Pesach porque tinha pouco tempo para consumir os pães de hametz. Então traziam no dia 13 de Nissan, um dia antes da véspera de Pesach. O mitor Shem e Rubot, eles tinham muitas korbanot todá, porque todo o povo de Israel que imigrava até o Beit HaMikdash nas festas esperava essa ocasião para trazer o korbanot todá que eles tinham durante todo o ano. Então eram muitos korbanot todá dia 13 de Nissan. Mas assim, Epsilot Belinah não tinham pessoas suficientes para consumir todos esses pães, e os pães passavam Belinah, passavam do prazo do consumo e se invalidavam. Os Hamim pegavam esses pães e usavam esses pães como sinalização para as pessoas não consumirem o Hametz. Essa é a primeira explicação do que ele está pensando em falar. Mishum Rabi Yanai Amru. Em nome de Rabi Yanai, falaram uma outra explicação que acontecia lá. Xerotayu. Esses pães não eram pães que estavam inválidos pela proibição de Eliná, que passaram o prazo, viraram notar, as sobras dos korbanot tinham que ser queimados. Não é esse o caso. Era um xerot. Eram pães que ainda estavam válidos. Velamai kareleu psulot. Se é assim, por que Rabidá falou que são pães inválidos? Se na verdade são válidos? Responde, mas xelom ishkat aleena zevar. O motivo é porque os Kuanim não conseguiram fazer a shkita do korban todá. só é permitido consumir os pães do Korban Todá depois da Shechitá, o abate do Korban Todá, e as Zrikat Hadam. Zrikat Hadam significa que os Kohanim pegavam o sangue que caía da Shechitá e jogavam no Mizbeach. Depois desses dois trabalhos, era permitido consumir os Lachmet Todá, os pães de Todá. Então, o seu foi que não fizeram a Shechitá desse Korban. Os pães são válidos, são designados para o Korban também, mas é proibido o consumo porque não foi feita a Shechitá. Pergunta Ben Ishchok, por que não foi feita a Shechitá? Vamos fazer a Shechitá e permitir as pessoas consumirem esses pães. Então, a Sheavat, a Zeva, o que aconteceu foi que esse Korban se perdeu. Aparentemente era uma coisa comum que acontecia, que o Korban se perdia. Se o Korban se perdeu, os pães continuam sagrados, porém é proibido consumir esses pães, que não foi feita a Shechitá e a Zrikat Hadam, para poder consumir esses pães. Pergunta Veleite Zevachacher, Venishot, pergunta Gamará, poderíamos trazer um outro Korban Todá, fazer a Shechitá e usar esses pães que foram designados para o primeiro Korban, para o segundo Korban? Qual o problema? Por que deixamos esses pães até o final do horário da proibição do Hametz e queimamos esses pães? Poderíamos usar esses pães para o Korban Todá? Respondeu Gamará, Deamar Zutodá Vezulachma. Era comum também que acontecesse uma seguinte acontecimento que a pessoa falava Zutodá, esse é o Korban Todá, esse é específico animal, Vezulachma, esse vai ser o pão para esse Korban Todá. Aqui a pessoa vinculou o pão ao Korban específico. Se a pessoa perdeu o Korban, perdeu o animal, não é possível mais trazer um outro Korban para esses pães, mesmo que esses pães já foram vinculados ao primeiro Korban. E que dirá, como fala Rabba de Amaraba, falou Rabba, Avada Lechem, Mevi Lechem Achem. Se a pessoa tinha um Korban Todá e perdeu os pães, o que a pessoa pode fazer para trazer o Korban Todá? Mevi Lechem Achem. Ele traz outros pães e vincula esses pães ao Korban Todá. Avda Todá, porém, se o animal se perdeu, ele Mevi Todá Acheret. Já é proibido trazer um outro Korban Todá e usar os primeiros pães para o segundo Korban. Mas Itamar, por quê? Qual é a diferença se a pessoa perdeu o animal ou a pessoa perdeu os pães? Resposta, lechem glal todá, ven todá glal lechem. Tipo, é que o pão é secundário ao animal. Para um animal, o Korban Todá não é secundário ao pão. Ou seja, se a pessoa perdeu o pão, perdeu algo secundário ao Korban, pode trazer outros pães e preencher esse espaço. Por isso, se a pessoa perdeu o animal, ele perdeu o coração do Korban. Ele não pode trazer um outro animal para usar os primeiros pães. Porque os primeiros pães ainda estão vinculados ao primeiro Korban. Mas se os primeiros pães não são independentes, são secundários ao Korban, não é possível trazer um segundo animal e usar esses primeiros pães. Isso que acontecia na véspera de Pesach, usavam esses pães para essa sinalização das horas do Hametz. Pergunta, vene frequino, venapquino, lehuli. Pergunta é que mesmo que temos aqui uma designação que esses pães vão ser para servir o Korban Todá, esses pães têm Kedushat Damim. O valor monetário desses pães está designado a mitzvah de Korban Todá. Você não pode usar esses pães para outro uso. Porém, existe um conceito de Nifrequino. O conceito de Nifrequino significa fazer um pedido, um resgate. Trazer moedas com o mesmo valor desses pães e resgatar esses pães, transferir a Kedushá, a espiritualidade desses pães sobre o dinheiro, vai utilizar essas moedas para comprar outros pães para o Korban Todá, mas automaticamente vem Kino Lachulim, os primeiros pães, e agora saíram da Kedushá deles, não estão mais com a espiritualidade de Korban Todá, depois do Pidyon. Ou seja, se a pessoa designa um certo Korban, como Korban Todá, a pessoa não pode fazer um resgate desse Korban Todá. Mas que a pessoa designa um Korban Todá, um sacrifício, se recai sobre Kedushat Haguf, espiritualidade material em seu corpo, de um sacrifício. Não é possível resgatar essa Kedushat, essa espiritualidade sobre dinheiro. Porém, a espiritualidade dos pães de Todá não é Kedushat Haguf. Não são sagrados a Kedushat, a espiritualidade de um sacrifício. Por isso é permitido fazer o resgate sobre outras moedas. Então, por que deixamos esses pães passar o prazo de consumo do Hametz na véspera de Pesach como sinalização? Podemos fazer um resgate e consumir esses pães normalmente na véspera de Pesach. Tu não pode dizer que isso que a Biná pensou em falar. Ele é o Lam Shenishchat Alein Azeva Fenishpach Hadda. É necessário falar uma outra explicação do que a Biná pensou em falar. O que aconteceu foi diferente. Shenishchat Alein Azeva foi feito a Shechita, o abate do Corban toda. Porém, Fenishpach Hadda. Vimos anteriormente que só é permitido consumir esses pães do Corban toda depois de dois processos do trabalho do Bet HaMikdash. A Shechita, o abate, Izrikat Tadam, jogar o sangue no Mizbeach, no altar. Então, foi aqui, foi feita a Shechita, o abate do animal, perfeitamente. Porém, Nishpach Adam, o Kohen não conseguiu pegar o sangue da Shechita. O momento que esse sangue cai no chão do Bet HaMikdash, já não é mais possível fazer Izrikat Tadam, jogar esse sangue no Mizbeach. Aqui fala que não é possível fazer o resgate, mas o pidyon. No momento que é feita a Shechita, o abate do Korban Todá, se recai sobre os pães de Todá, os Lachmei Todá, Kedushat Aguf, espiritualidade de um sacrifício. Kedushat Aguf não é resgatada por dinheiro. Vekeman, com qual opinião vai Rabi Anai? Kirebi como Rebi, Dramar Rebi como falou Rebi. Shnei Dvarim Amatirim, Ma'alim Zebeloze. Temos dois trabalhos do Bet HaMikdash, são Matirim, permite o consumo desses pães de Todá, por exemplo. Como a Shechita e a Zrikat Adam. Ma'alim Zé Belozé. Se aconteceu só um desses trabalhos, Ma'alim já consegue elevar a Kedushá, a espiritualidade desses pães de Todá. Ela se recai sobre os Kedushá Taguf, uma Kedushá, espiritualidade de um sacrifício. Detalhe, como fala a Braita. Que certo, certo, com relação aos bezerros de Shavuot. É necessário trazer em Shavuot dois pães, Shtele, Rem, e junto com esses pães trazer dois bezerros que são Shalmei Tzibur. Shlamim significa um sacrifício que traz paz ao mundo. Shalmei Tzibur significa que são Shlamim em nome de todo o público. Quando a pessoa traz esses Kifse Atzeret, esses dois bezerros, e faz o trabalho correto no Bet HaMikdash, é permitido para os Kohanim consumir os Shtei Alechem, os dois pães de Shavuot. Isso fala aqui a Breta. Ele me catira talechem, ela beshchita. Só se recai sobre os pães de Shavuot, os tealechem, a espiritualidade de um sacrifício, depois a shchita, o abate dos kifse atzeret. Keitz explica a Gemara, shachtan lishman, vezarak daman lishman. Para falar não um conceito de lishman. É necessário que os Kohanim tenham intenção, enquanto eles estão fazendo o trabalho no Bet HaMikdash, em nome do Korban correto. Se eles estão fazendo o Shalmei Tzibur, o Shlamim, quem tem que pensar que ele está fazendo o trabalho do Bet HaMikdash em nome do Shlamim. Shachtan Lishma, o quem tem que escritar em nome do Shlamei Tzibur, corretamente. Vezarak Dama Lishma, e o outro quem fez Rikat Tadam, jogou o sangue em nome do Shlamei Tzibur também, que deixa Alechem. Automaticamente, esses três Alechem eram sagrados pelo Shataguf, a espiritualidade do sacrifício. Shachtan Shelo Lishma, quando ele fala que abre uma outra situação, o Kohen não teve intenção, no momento da Shechita, faz a Shechita em nome do Shalmei Tzibur. Vezarak Daman Shelo Lishma. Também a Zrikat Adam não foi Lishma. Não foi em nome do Shalmei Tzibur. A primeira Mishnah em Masechet Zvachim fala que se os Kohanim não fazem o trabalho no Bet HaMikdash Lishma em nome do Korban, o Korban é válido. Porém, o dono do Korban não sai dessa obrigação. Aqui, a Shechita foi Shelo Lishma. A Shechita não foi em nome do Shalmei Tzibur, também a Zrikat Adam não foi em nome do Shalmei Tzibur, lo que deixa Lechem. O pão não se elevou a Kedushat Aguf, a espiritualidade do sacrifício. Shachtan Lishma, pois a Shechita foi Lishma, Vezarak Daman Shelo Lishma, e a Zrikat Adam não foi Lishma, só a Shechita foi Lishma. Lechem Kadosh Veno Kadosh. Parcialmente, este Lechem virou sagrado a Kedushat Aguf. Significa isso é que se recai sobre o pão, a Kedushat já foi elevado à espiritualidade de um sacrifício, porém é no Kadosh, porém não está completamente sagrado. Ou seja, os Kohanim não podem consumir esse Shtei Alechem ainda, uma vez que um dos dois trabalhos que permite o consumo do Shtei Alechem não foi feito de Shema em nome do Shalmei Tzibur. De ver, essa é a opinião de Rebbe, dizer, conforme Rebbe existe um nível parcial. Tem dois trabalhos que permitem o consumo do Shtei Alechem. Se só um dos trabalhos é feito Lishma em nome do Korban, esse Shtei Alechem virou sagrado Kedushat Aguf. Porém, É proibido consumir a gente alegre, uma vez que o segundo trabalho é zricata da no feito lishma. Esse é o primeiro direito. Rabi Lazar e Rabi Shimon me falam, sabe uma outra opinião. Leolam eno kadosh alechem, ad she ishchot lishman ve izlog daman lishman. Fala Rabi Lazar e Rabi Shimon. O shtei alechem não vira sagrado, a kdushat, a guf, a espiritualidade de um sacrifício, até que a shkita foi lishma, e zikat adam também foi lishma. Por isso, só um dos trabalhos foi lishma, esse shtei alechem não está sagrado. Fala Gemara que o que Rabi Anai pensa em falar é como a opinião de Rebbe, não como a opinião de Rabi Lazar e Rabi Shimon. Rabi Anai falou que esses Lachmet Todah, que eram usados como sinalização para o Hametz, era feito de Lachmet Todah Psulot, inválidos. O que significa Psulot? Significa que esses Lachmet Todah que eram usados para a sinalização dos horários com relação ao Hametz, eram feitos através de Lachmet Todah Ksherot. Eram válidos, não tinha passado o prazo do consumo dos Lachmet Todah. Porém, era proibido consumir esses Lachmet Todah. Por isso, para Abidá, era um psulot. O motivo disso é que foi da Shechitá. Foi feito o abate no Korban Todah. Porém, não foi feito a Zrikat Adam. Nishpach Adam. O sangue que se esparramou caiu no chão do Bet HaMikdash. O Lachmet Todah está sagrado, que do Shat Aguf. Não é possível mais resgatar, fazer o pidyon. E não é possível também consumir esses Lachmet Todah. Usaram esses pães de Lachmet Todah para sinalização com relação ao Hametz. Fala, aparentemente, Rabi Anai é como o Rebbe, que fala que se a Shechitá foi lishma e a Zrikat Adam não foi lishma, ao contrário, que deixa Lechem, o Shtei Lechem de Shavuot, está sagrado que do Shah Taguf. Não é possível mais resgatar que do Shah sobre dinheiro. Porque conforme Rabi Lazar e Rabi Shimon, eles são os dois trabalhos válidos para que se recaia que do Shah Taguf sobre o Shtei Lechem, o Lachmet Todah também. Fala, afinal, o tema Rabi Lazar e Rabi Shimon. Pode ser que Rabi Anai vai com a opinião de Rabi Lazar e Rabi Shimon também. Por quê? Mas que não é um caso específico. Pode ser que Rabi Anai pensou em falar que foi feita a Shechitá perfeitamente. Foi feito Kabbalat Adam. O Kohen conseguiu receber o sangue num copo, porém Venishpach. Porém, o Kohen derrubou esse sangue no chão, sem fazer Zrikat Adam, jogar esse sangue no altar no Mizbeach. Mesmo Rabi Lazar e Rabi Shimon concorda com isso, que nessa situação o Shtei Alechem, o Lachmet Todah, está sagrado que do Shat Aguf. A espiritualidade de um Korban. Por quê? Rabi Lazar e Rabi Shimon savala que avua. Porque Rabi Lazar, filho de Rabi Shimon, sustenta como seu pai Rabi Shimon, de Amai, filho de Rabi Shimon, kola omed lizok ezaruk dami. Fala Rabi Shimon, qualquer situação que o Kohen está prestes, está pronto a fazer Zrikat Adam, jogar o sangue no altar, no Mizbeach, é que ezaruk dami. É como se ele já tivesse feito isso. Sendo assim, aqui também foi feito a Shechitá, foi feito Kabbalat Adam, recebeu o sangue num copo. Ele estava prestes a fazer a Zrikat Adam e aconteceu um acidente. O momento que ele estava prestes a cumprir a Zrikat Adam, é como se ele já tivesse feito a Zrikat Adam. O Shtei Alechem Lachmet Todah já são sagrados do Shah Taguf, a espiritualidade de um corban, um sacrifício. Porém, depois disso, o Kohen deixou esse sangue cair no chão, acidentalmente, com certeza, e não se permitiu o consumo do Shtei Alechem e do Lachmet Todah também, porque não se cumpriu na prática a Zrikat Adam. Pode ser que nessa situação, falou Rabi Anai, que os seus pegavam esses Lachmet Todah e colocavam como sinalização para as horas do Hametz. Fala na Tana, fala a Breda, Mishum Rabi Elazar Amu, falaram os sábios nomes de Rabi Elazar, Ksherotayu. Esses pães de Lachmet Todah eram pães válidos, não tinham passado o prazo de consumo desses pães. Kozman Shemunachot Kolam Ochli. Todo tempo que os dois pães estavam sobre aquele telhado da tzava, da arquibancada, todo o povo podia consumir o Hametz. Nitlachat, men, se um desses pães foi retirado, já uma prova que chegou à quinta hora do dia, Tolim suspendiam o uso do Hametz. Lochli não consumiam. Velosorfim também não queimavam, porque é permitido ter proveito do Hametz, dá para um animal consumir. Nitrushtel, se os dois pães foram retirados, e Trilo Kulal Sorfim, o povo começava a queimar o Hametz na sexta hora do dia. Tânia fala, Breta, uma outra sinalização que tinha também em Yerushalayim com relação às horas do Hametz. Abba Shaul, o meu fala Abba Shaul, Shteparot em Uchorshot Behar HaMishcha, duas vacas pastavam no Har HaMishcha, na montanha do azeite, é o Har HaZeitim em Yerushalayim. Enquanto essas duas vacas estavam pastando, significa que não tinha chegado a quinta hora do dia. Kolam ochlim. Todo o povo de Israel consumiu hametz livremente. Nitelet achat mehen. Se uma das vacas foi retirada, toli. Suspendiam o uso do hametz, que chegou a quinta hora do dia. Lo ochlim velo sorfim. Não consumiam e nem queimavam. Nitlushteen. Se as duas vacas foram retiradas, é uma prova que chegou a sexta hora do dia. Itchilo kolam sorfim. O povo começava a queima do hametz. E todos esses casos estão cumprindo de Rabi Yudá. Que conforme o período de Rabi Meir, é permitido consumir o hametz até o princípio da sexta hora do dia, como já vimos anteriormente. Isso quando se fixaram lá, como Rabi Yudá, você fala que agora nós deixamos uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.